Quero reforçar o agradecimento já feito pela Dani, também pelo Hélio, a todos os irmãos que, direto ou indiretamente, participaram da STBF. Deus foi glorificado, crianças ouviram o Evangelho, seus corações, obrigado, irmãos Edson, seus corações foram fortalecidos, saíram daqui com uma mensagem, saíram daqui com brilho nos olhos. Isso é importante. Isso é ser igreja, é nos envolvermos. O trabalho em equipe funcionou perfeitamente. Deus realmente foi extremamente bom conosco. Muito obrigado pela participação de todos os irmãos. Eu quero pegar esse gancho. A igreja envolvida, a igreja olhando a próxima geração. Os irmãos preocupados, os irmãos um ajudando o outro na intenção de que o evangelho seja levado adiante, que a próxima geração receba um legado, que a próxima geração receba a mensagem do evangelho, creia no evangelho e proclame o evangelho às gerações seguintes. É dessas coisas que temos falado ultimamente. E nós vamos ler dois versículos no livro de Provérbios. O primeiro versículo está no capítulo 10, versículo 7. Provérbios 10, versículo 7. São provérbios antitéticos, nós vamos ler apenas a primeira parte. É a que nos interessa. O tema desta manhã é mais que herança, um legado. Provérbios 10, 7, a primeira parte diz assim: a memória deixada pelos justos será uma bênção. A memória deixada pelos justos será uma bênção. E Provérbios 13. Aproveitando a sabedoria de Salomão, no capítulo 13, o versículo 22. 13, 22. O autor de Provérbios diz assim: o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Amém? Oremos. Senhor, que a tua palavra nos instrua, nos edifique, nos fortaleça, nos confronte, nos desafie também. E que pensemos seriamente nesta manhã sobre a herança que o Senhor nos dá e sobre o legado que o Senhor confia a todos nós, para que transmitamos, para que levemos adiante, para que de abençoados nos tornemos também abençoadores, segundo o exemplo que o Senhor nos dá ao nos abençoar ricamente e ao permitir que sejamos também instrumentos de bênçãos para outros. Pedimos tua graça sobre nós, teu Espírito agindo poderosamente, transmitindo-nos o teu querer em nome de Jesus. Amém. A herança do justo será uma bênção. A memória dele abençoará outros. E o homem bom, ele deixa uma boa herança para os filhos de seus filhos. São palavras abençoadoras. Mas o que é uma herança? Quero falar primeiramente sobre o que é uma herança. Uma herança é um conjunto de bens e obrigações deixados por uma pessoa falecida a seus sucessores. Assim, a herança pode ser uma coisa boa, também pode ser uma coisa ruim. Pode ser um bônus, que são os bens, ou pode ser um ônus, que são as dívidas, as obrigações. A herança pode ser também tangível ou intangível. Tangíveis são aqueles bens, por exemplo, deixou um sítio, deixou um carro, deixou uma propriedade, deixou uma empresa. Intangível são aqueles bens que não se podem ser tocados, mas deixados pelos pais, como uma boa educação, uma boa formação acadêmica, um exemplo a ser seguido, uma influência, algo nesse sentido que não se traduz em elementos que possam ser ditos como bens tangíveis. E o que é um legado? O legado é também uma herança. Só que é uma herança de natureza distinta, é uma herança intangível. Não diz respeito aos bens em si, embora possam também, evidentemente, envolver os bens. Na verdade, o legado diz respeito a coisas que não são passíveis de serem dissipadas, ou seja, não se perde. Por exemplo, o conhecimento. Nós podemos falar, por exemplo, do legado dos grandes pensadores de outrora, né? Platão, Sócrates, Aristóteles, Francis Bacon e outros tantos que colaboraram com o pensamento. Também podemos falar de Stephen Hawking, Paulo Freire e outros tantos que contribuíram para que a humanidade evoluísse em seu conhecimento. Podemos falar de influência. Influência essa também positiva, que nos ensina bons costumes, bons modos, boas maneiras de viver e assim por diante. Nós temos diversos exemplos que poderíamos citar na política, na cultura, nos esportes e em tantas artes que nós recebemos dos nossos antepassados. Também bons exemplos, pessoas que viveram uma vida dedicada ao outro, né? Madre Teresa de Calcutá, uma vida dedicada ao serviço a Deus, como John Wesley, como João Calvino, como John Stott, e outros podemos citar assim como exemplos de pessoas dedicadas a um objetivo de vida. Também o modo de viver, como as pessoas viveram, como elas se desprenderam, como elas viveram em simplicidade, ou como elas conseguiram obter sucesso naquilo que fizeram, né? Então, por exemplo, quando se fala em publicidade, em produção, Walt Disney, quando se fala em teatro, né? Charles Chaplin e outros tantos, que dão exemplo de como eles obtiveram resultados excelentes, fazendo coisas de maneira muito magistral. E também obras tanto literárias como também aquelas obras de arte, né? Nós temos diversos artistas na história da humanidade e nós temos diversos escritores, como C.S. Lewis, como Dostoiévski, e temos artistas como Oscar Niemeyer e outros da antiguidade ou mesmo da atualidade que deixaram um legado. O legado é essa contribuição que alguém ou um grupo de pessoas dá para a posteridade. Deixa para eles como referencial para que eles possam pensar como estão vivendo à luz daquilo que seus antepassados viveram. Mas aí nós entramos em um grande dilema. O pastor Dinart Barradas, conheço pessoalmente, ele é o diretor do Ministério Growing Kids no Brasil. É o Ministério Educação de Filhos à Maneira de Deus. O pastor Dinart Barradas estava pregando numa igreja, primeira igreja batista de Macaé. E ele, em sua preleção, levantou o seguinte questionamento. Os pais geralmente se encontram em um dilema. Eles ficam pensando, deixo uma herança para os meus filhos ou os preparo para herdarem a herança que eu deixar, ainda que não seja uma herança expressiva? O que eu devo fazer? Há pais que se esforçam grandemente por constituir uma quantidade de bens que possam de alguma maneira dar a seus filhos uma tranquilidade ou um começo melhor do que o deles. Mas lamentavelmente, por não entender o que realmente envolve um legado, acabam deixando de preparar esses filhos para receberem a herança deixada. E às vezes alguns pais amargam lamentavelmente, ainda em vida, a decepção de ver toda a riqueza amealhada por eles ser dissipada por seus filhos que não estavam preparados para recebê-las. Então o que fazer? O dilema é, deixo uma herança ou preparo os herdeiros? O pastor Dinart diz, faça as duas coisas simultaneamente. Sim, Esforce-se por deixar uma herança para os seus filhos. Esforce-se para que o seu filho possa viver ou ter condições melhores de vida do que você. Ele possa começar em um ponto de vida melhor que o seu. Eu recebi um legado de meu pai. Ele não recebeu instrução. Ele tinha quarta série do primeiro, do ginásio, do fundamental. Ele escrevia relativamente bem, mas não muito bem. Ele tinha um bom conhecimento matemático, mas não tinha uma formação. E ele disse, eu vou fazer o possível para que você tenha uma boa formação. Então, se eu tenho uma boa formação, dou graças a Deus pelo legado deixado por meu pai, que me deu condições de começar numa condição melhor que a dele. Mas, ao deixar uma herança, não devemos nos esquecer que devemos preparar os herdeiros para que eles possam administrar bem a herança deixada. E para fazer isso, nós precisamos pensar em deixar a eles mais do que uma herança, deixar-lhes um legado. Deixar-lhes um exemplo de vida, deixar-lhes uma instrução. E o legado cristão, o legado da fé, é o melhor legado que você pode deixar aos seus filhos. E como igreja, nós devemos nos preocupar em deixar para a próxima geração um legado também. Que essas crianças que vieram cantar aqui, filhos de vocês, que outras crianças que vieram para a EBF, filhos de pessoas que moram na redondeza, de pessoas que vieram para cá, também recebam desta igreja um legado, o Evangelho. E que este legado os alcance, e alcance seus filhos e as gerações por vir. Como igreja, temos um compromisso, um dever perante Deus de deixar um legado para a próxima geração. De fornecer a eles uma maneira de viver, de mostrar para eles, através da nossa vida, o que realmente significa seguir a Jesus como Jesus quer ser seguido, seguindo de perto. Para que nós possamos entender como deixar um legado para os nossos filhos e para a próxima geração, eu lancei mão de dois exemplos do Antigo Testamento. O primeiro, Abraão. Abraão recebe o testemunho de ser o amigo de Deus, o pai da fé. E o outro exemplo, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Olhemos para Abraão. Tempos atrás, uma revista que eu nem sei se existe ainda, chamada Super Interessante. Não era super e também não era interessante. Mas essa revista publicou um artigo sobre Jesus. E este artigo foi ácido, crítico, terrível. Eu li o artigo. E neste artigo eles questionavam se realmente Jesus existiu, se os apóstolos não inventaram Jesus para formar uma religião, para de alguma maneira expressar suas opiniões e assim por diante. E a reação do público, evidentemente, foi forte. Muitas pessoas mandaram cartas para a revista, criticando-a, dizendo, vocês não têm autoridade para falar o que vocês estão falando? Disseram que além dos evangelhos não havia evidência nenhuma da existência de Jesus, e as evidências todas eram suspeitas. Inclusive diziam que Flávio Josefo foi plagiado e aumentaram a descrição para lhe falar de Jesus. A reação em relação à matéria de Jesus foi expressiva. Não contente com isso, não aprenderam a lição. Tempos depois eles escreveram um artigo sobre Maomé. Aí a reação veio do mundo todo, porque os islâmicos reagiram fortemente, inclusive com ameaças. Receberam muitas cartas, correspondências mais variadas, ofensas em todas as línguas possíveis. Porque eles estavam questionando algumas coisas de Maomé, algumas coisas faziam sentido, outras absolutamente era calúnia mesmo. Uma delas que não é provada é que Maomé tinha uma adolescente de 8 anos que era sua concubina. É possível, mas não é provado historicamente isso. Eles colocaram lá como verdade e os islâmicos evidentemente ameaçaram-nos de muitas formas. Mas não contente com essas reações, Super Interessante escreveu um artigo sobre Abraão. Aí foi um tiro no pé mesmo. Porque se provocaram Jesus, o fundador do cristianismo, se provocaram Maomé, o fundador do islamismo, ao falar de Abraão e questionar até mesmo a existência de Abraão, ou se realmente Abraão fez o que fez, se foi quem foi, se não era mero peregrino, um Zé Ninguém, um Zé Ruela, perdido no deserto. A reação foi maior ainda, porque eles mexeram com o homem que é, de alguma maneira, o fundador das três maiores religiões monoteístas do mundo: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E aí choveu carta. A reação foi muito maior que Jesus, Maomé, porque Abraão é visto como o homem fundador dessas três maiores religiões do mundo, e nós estamos falando de um terço da humanidade. Será que Abraão era um homem influente? Será que Abraão deixou um legado? Com certeza. E é super interessante descobrir isso da pior forma possível. Quem foi Abraão? Abraão foi um homem escolhido por Deus. Gênesis 12 nos diz que Deus o chamou. Ele ouviu a voz de Deus e ele, ao ouvir o chamado divino, ele recebeu uma promessa de Deus. A promessa é: Abraão, eu vou te abençoar. E você será uma bênção. E através de você, eu abençoarei todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Promessa de Deus. Abraão, então, em obediência, sai de Ur e vai peregrinar na terra prometida. Tempos depois, cerca de 15 anos depois, Abraão aparece diante de Deus em Gênesis 15. E ele conversa com Deus e diz: Deus, um homem nascido na minha casa, o Damasceno, o homem que está servindo em minha casa, Damasceno Eliezer, será o meu herdeiro. E Deus disse para ele: Abraão, de forma alguma, o teu herdeiro nascerá de você. Será seu filho legítimo. E Deus o fez adormecer e disse a ele: Abraão, saiba, sua geração será peregrina por 400 anos, depois eu trarei a sua geração para cá e vocês possuirão esta terra, um filho nascido de você será o seu herdeiro, eu confirmo a bênção sobre você. E a Bíblia diz: creu Abraão em Deus, ele ouviu a voz de Deus, ele creu em Deus. Viveu peregrino. O autor de Hebreus, no capítulo 11, diz que ele, como também Isaac e Jacó, que eram também herdeiros com ele da mesma promessa, viveram ali no deserto e não tiveram sequer um metro quadrado de herança enquanto vivos. A única terra que podiam dizer que era sua, eles compraram para o sepulcro de Sara. Mas viveram como peregrinos, olhando para frente, aguardando a promessa, crendo que Deus que prometeu seria fiel em cumprir a sua promessa. E Deus cumpriu. 400 anos depois, Deus trouxe o povo de Israel para a terra prometida. Ele cumpriu completamente todas as promessas. Todos os limites pronunciados pela boca de Deus em relação ao território herdado pela descendência de Abraão, Josué conquistou plenamente. Josué dá esse testemunho em Josué capítulo 24, ao fazer um resumo dizendo: Deus chamou Abraão da terra de Ur e Deus o abençoou, deu a ele uma descendência e deu a essa descendência a terra que vocês agora estão possuindo. Deus cumpriu toda a sua promessa porque Abraão creu em Deus, Abraão obedeceu a Deus. O legado de Abraão é um legado duplo. Primeiramente, a descendência natural. Seus filhos, seus descendentes, herdaram a terra prometida como o Senhor havia dito que o faria. E Josué nos dá esse testemunho. Mas muito além da descendência natural, o legado de Abraão também diz respeito a uma descendência espiritual. Em João capítulo 8, no versículo 39, Jesus está discutindo com os fariseus. E Jesus diz a eles algumas palavras e eles retrucam dizendo: olha, o nosso pai é Abraão. E Jesus em resposta diz: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam o que Abraão fez. E o que Abraão fez? Ele creu e obedeceu. O legado de Abraão é um legado de fé e obediência. Fé e obediência. A obediência é que acompanha, que confirma, que ratifica a fé depositada em Deus, que é fiel àquele que promete e realiza suas promessas. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 4, a partir do verso 18, ele diz: Abraão, em esperança, creu contra a esperança, que seria pai de uma grande multidão, conforme lhe fora dito, assim será a sua descendência. E a Bíblia diz que ele, pela fé, não se esmoreceu, mesmo tendo seu corpo amortecido, e ainda olhando para o corpo amortecido de Sara, sua esposa, ele continuou crendo em Deus, pois ele sabia que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Por isso, lhe foi imputada a fé para a justiça. E Paulo termina dizendo: não somente por causa dele está escrito isso, mas também em relação a nós, posto que a nós também igualmente é imputada a justiça, a saber, nós que cremos em Jesus Cristo, aquele que foi ressuscitado por Deus e foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. O legado espiritual dado por Deus a Abraão diz respeito a Jesus Cristo, o filho de Abraão, o salvador da humanidade. Escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 13. Paulo diz que Jesus nos resgatou da maldição da lei, tornando-se ele mesmo maldição, porque está escrito: maldito aquele que for colocado no madeiro. Isso aconteceu, diz Paulo, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus. Para que aquilo que foi prometido a Abraão chegasse a nós, Jesus Cristo sofreu as penalidades dos nossos pecados, para que recebêssemos o bônus. Ele assumiu o ônus da promessa, o ônus da aliança de Deus com Abraão. Jesus era aquele com quem Deus havia feito aliança através de Abraão. Paulo ressalta dizendo: quando Deus fez uma aliança com Abraão, ele não fez com Abraão e seus descendentes, como se fossem muitos, mas com Abraão e o seu descendente, que é Jesus Cristo. De maneira que quando cremos em Jesus, nós estamos em Jesus e somos assim herdeiros da aliança de Deus com Abraão. E esta aliança é uma aliança de bênção, é uma aliança de graça, é uma aliança de aceitação, onde somos aceitos por estarmos em Cristo. Cristo foi aceito pelo Pai, nós somos aceitos porque estamos em Cristo. E Paulo termina dizendo: olhe, uma aliança já anteriormente confirmada, a lei que vem 430 anos depois, não pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa, porque se a herança provém da lei, não decorre de promessas, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Somos herdeiros da promessa de Deus em Abraão, porque também nos constituímos filhos de Abraão, filhos da fé. O autor de Hebreus diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Fé e obediência. E ao crer, ele obteve testemunho de agradar a Deus, porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas todos estes, o autor de Hebreus termina seu relato de Hebreus capítulo 11, dizendo: todos estes obtiveram testemunho de ter agradado a Deus, porque creram em Deus e obedeceram-no à semelhança de Abraão. Gálatas 3:7, Paulo diz: saibam que os que são da fé são filhos de Abraão. Existe uma canção popular que diz: pai Abraão tem muitos filhos, eu sou um dele, você também, louvemos ao Senhor. Todos nós que cremos em Jesus somos herdeiros do legado de Abraão. Um homem que, tendo ouvido a voz de Deus, creu e obedeceu. E louvamos a Deus por sua vida e o nosso desejo é imitá-lo por toda a nossa vida. Mas falemos de Davi. Davi é o nome humano mais mencionado na Bíblia, sabia? 1139 vezes. Somente Adonai ou Jeová é um nome mais mencionado que Davi. Só o nome de Deus é mencionado 7.000 vezes. E o nome de Davi, o nome humano mais mencionado, 1139 vezes. Paulo discursando, em Atos capítulo 13, ele diz assim: Deus ressuscitou dentre os mortos a Jesus Cristo, para que cumprisse a nosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Deus ressuscitou Jesus para cumprir as suas promessas feitas a Davi. E ele continua: porque tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto de seus pais e viu corrupção. Mas o descendente de Davi, Jesus Cristo, a esse Deus não permitiu ver corrupção, porque está prometido lá no Salmo 16, porque tu não permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Literalmente está escrito assim: não permitirás que o teu ungido veja a corrupção. E esta promessa dizia respeito à promessa que Deus havia feito a Davi. Davi se tornou um referencial de bom governante. Os reis que seguiram a Davi, seus descendentes, eram avaliados à luz de sua conformação ou não conformação a Davi. Por exemplo, Salomão. Salomão fez o que era mal perante o Senhor, não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. 1 Reis 11, 6. Seu neto, Roboão, assim fortaleceram o rei de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Abias, o neto, andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. Seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. O mesmo se diz a respeito de Asa, que andou diante do Senhor de maneira reta, como andou Davi, seu pai. Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Davi pode não ter sido um bom pai, um dia falaremos sobre isso, mas Davi foi um bom rei, um exemplo de homem que temia o Senhor e buscava justiça no que diz respeito às questões políticas. Josias, ele fez o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi. Josafá, o Senhor foi com Josafá porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os Baalins. Mas o maior legado de Davi é que o Messias seria chamado seu filho. Em Mateus 22, no embate contra os líderes religiosos de seu tempo, Jesus lhes pergunta: de quem o Messias é filho? E eles respondem prontamente: de Davi. Sim, o Messias é o filho de Davi. Não somente eles reconheciam que o Messias era o filho de Davi, mas as pessoas comuns reconheciam Jesus como o filho de Davi. Quando Jesus entra em Jericó, um cego chamado Bartimeu clama dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando as pessoas mandam ele se calar, ele clama mais alto e chega a gritar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra filho é usada nesse contexto como uma figura de linguagem chamada hebraísmo. O que é um hebraísmo? Um hebraísmo é uma figura de linguagem onde você atribui características de um a outro. Por exemplo, se diz filho de Abraão, aquele que imita Abraão em seus atos e atitudes. Assim, filho de Davi, o Messias seria reconhecido não somente como descendente, mas como aquele que, em sua vida, demonstra características similares às de Davi. Não no pecado, mas no coração. Porque o maior legado de Davi é que Davi era um homem que tinha um coração sincero, quebrantado e contrito. Davi, evidentemente, cometeu erros em sua vida. Como governante, acabou cometendo alguns deslizes. Como marido, ele não foi um bom marido, ele tinha 10 mulheres. Isso é um problema. É difícil ser um bom marido com 10 mulheres, né? Eu imagino. Ele não foi um bom pai. Há pelo menos 14 filhos atribuídos a ele. Não sabemos demais. Ele não foi um bom pai, evidentemente, mas era um homem que, acima de tudo, tinha um coração quebrantado. Pois quando ele pecou e tendo sido confrontado por Natã, ele confessa o seu pecado em 2 Samuel capítulo 12. Depois que Natã conta a história para ele de um homem rico que tinha muitas ovelhas. E que um dia convida, recebe um convidado em sua casa e mata a ovelha do outro homem pobre que tinha apenas uma ovelha. Davi se ira. Ele diz: esse homem deve morrer. E quando Natan disse: esse homem é você, a Bíblia diz que Davi imediatamente se arrependeu e disse: eu pequei. Eu não somente roubei a ovelha deste homem, eu matei o dono da ovelha pelas mãos de Joabe, porque eu participei de todos esses crimes. Davi se angustiou e passou um bom tempo clamando o perdão divino. O Salmo 32 atesta que ele teve depressão, que ele passou momentos amargos em sua vida. O Salmo 51 mostra o clamor de uma alma desesperada por perdão. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, e afasta os meus pecados. Lava-me com isopo e ficarei mais alvo que a neve. Se tu quiseste, te ofereceria muitas ofertas e holocaustos, mas não é isso que te agrada. E no Salmo 51 ele diz: o que agrada a Deus é um coração contrito e abatido, a um espírito contrito e abatido não desprezarás, ó Deus. Deus não tem problemas com pecadores. Pecadores têm problema com Deus. Mas pecadores arrependidos não têm problema com Deus. Porque Deus quer que os pecadores se arrependam. No Areópago, Paulo diz claramente em Atos 17, versículo 30: Deus, não levando em consideração os tempos da ignorância, ordena a todos, em todos os lugares, que se arrependam de seus pecados. Quando eu me arrependo do meu pecado, quando você se arrepende do seu pecado, Deus graciosamente nos perdoa, porque ele vê o coração quebrantado e contrito. Este é o melhor sacrifício que agrada a Deus. Assim, Davi, tendo esse legado, esse testemunho, ele se torna então um homem que demonstra a nós qual é o caminho para regressarmos a Deus. E na parábola dos dois filhos, conhecida também como a parábola do filho pródigo, o filho mais novo entendeu isso, e quando se viu na miséria, ele disse: eu vou me levantar, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer: eu pequei, eu pequei. Duas palavras dificílimas, mas duas palavras extremamente libertadoras. Eu pequei. Eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E quando nós falamos isso, o Pai nos abraça e diz: você é filho, pecando ou não pecando, porque eu amo você incondicionalmente. Para terminar, quero lançar mão de dois testemunhos históricos. Já ouviram falar de Mark Jukes? Nunca, né? Já ouviram falar de Jonathan Edwards? Eu creio que alguns já ouviram falar de Jonathan Edwards. Mark Jukes e Jonathan Edwards foram contemporâneos. Um homem chamado Al Sanders escreveu um artigo chamado Crisis in Morality, Crises a respeito da moralidade, e ele publicou esse artigo. Era uma pesquisa. Nessa pesquisa ele pesquisou 567 descendentes de Mark Jukes e 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. Mark Jukes era um ateu. Viveu de maneira ímpia, como se diz a respeito do filho pródigo, dissolutamente. Ele se casou com uma mulher também ímpia. Interessante como os ímpios se atraem, né? Dentre as pessoas resultantes desta união, até a data da pesquisa, este homem encontrou 567 descendentes. Dos 567 descendentes de Mark Jukes, 310 morreram na indigência. Foram sepultados como indigentes. 310. Mais que a metade. 150 criminosos deram um prejuízo danado para os Estados Unidos. Dentre esses criminosos, 7 deles por assassinato. 100 alcoólatras morreram em função disso. Mais que a metade das mulheres descendentes de Mark Jukes foram prostitutas. Este é o legado de Mark Jukes. Um grande prejuízo para a nação dos Estados Unidos. 1.398 descendentes. Por que tanto, né? Jonathan Edwards tinha 11 filhos, viu, irmãos? 11 filhos. Brincadeira, né? O cara era pastor da igreja, escreveu inúmeros livros, ainda teve 11 filhos. E todos os filhos chegaram à idade adulta. Algo raríssimo naquele tempo. Jonathan Edwards nasceu em 1703, morreu em 1758. Ele foi pastor da igreja de Northampton, por algum tempo co-pastor com o seu avô. Depois pastor por 23 anos dessa igreja. No seu ministério aconteceu o primeiro grande despertamento espiritual em 1740-1743. Ele foi um dos mais expressivos líderes do século XVIII, juntamente com John Wesley e alguns outros nomes famosos na história da igreja. Ele foi missionário por algum tempo e morreu na função de diretor da escola Yale, na cidade de New Haven, nos Estados Unidos. Ele morreu em decorrência de uma mal sucedida inoculação do vírus da varíola. Ele aceitou ser cobaia e o teste não deu certo. Morreu aos 55 anos de idade, deixando Sarah Pierpont com 11 filhos. Ela deu conta dos 11 filhos de Jonathan Edwards. As filhas se tornaram esposas de pastores. Dos 1.394 descendentes de Jonathan Edwards, 15 foram diretores de expressivas faculdades nos Estados Unidos. 65 professores de nível superior, 3 senadores, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais do Exército e da Marinha Americana, 100 missionários, conheci um deles aqui em Londrina, 60 autores de renomes, 80 funcionários públicos de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos. Este é o legado de Jonathan Edwards. Minha dissertação foi sobre ele. O legado dele repercute até hoje. Conheci um professor que foi à cidade de Northampton E ele disse: até hoje as pessoas são gratas a Deus pela vida de Jonathan Edwards. Já ouviram falar de Billy Graham? Certo dia, Billy Graham foi à cidade de Northampton com um grupo de estudantes, ele era garoto. E aí na hora de voltar, entrar no ônibus, procura de cá, procura de lá, cadê o Billy? Cadê o Billy? Cadê o Billy? Foram até a casa de Jonathan Edwards e lá estava o Billy. Sabe o que o Billy estava fazendo? O Billy estava ajoelhado no escritório de Jonathan Edwards, orando ali naquele lugar, e disse: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor como o homem que orava deste lugar. Eu também quero. Porque um legado. Que legado nós vamos deixar para a próxima geração? Daqui a 200 anos, o que dirá de vocês? O que dirá de mim? O que as pessoas vão dizer da Igreja Evangélica de Valinhos? Foi ela influente na sua geração? Impactou as gerações seguintes? Ou se dirá a respeito dela o que tem sido dito a respeito de algumas igrejas da Inglaterra? Luiz Saião foi à Inglaterra e foi a um lugar onde funciona uma boate. Sabe o que ele foi neste lugar? Não foi no dia da festa, tá, irmãos? Ele foi lá porque nessa boate está um púlpito onde John Wesley pregou. Porque esta boate era a antiga igreja onde onde John Wesley pregou diversas vezes. E lá está escrito assim: neste púlpito pregou John Wesley. O dono da boate manteve o púlpito. Ele foi lá, orou e disse: Deus, tem misericórdia da igreja brasileira. Não deixa acontecer com ela o que aconteceu com essas igrejas na Inglaterra. Eu espero que nunca esse lugar se torne uma boate. Para isso, queridos, nós precisamos ter um compromisso com Deus de deixar um legado para as próximas gerações. De influenciar as pessoas enquanto elas são crianças, são pequenas. Receber o Evangelho, levar o Evangelho. Seus filhos, os filhos de seus filhos, levando adiante a mensagem do Evangelho, vivendo para a glória de Deus, trazendo o reino, sendo instrumentos de Deus para abençoar muitas gerações. Não há sucesso sem sucessão. Se não tivermos sucessores, nós fracassamos. Por isso vamos olhar para a próxima geração como a continuidade daquilo que temos vivido. Não devemos nos preocupar unicamente em deixar herança para nossos filhos. Pais, deixem herança para os seus filhos, mas não seja essa a única preocupação da sua vida. Deixe um filho preparado para esta herança que você vai deixar. Às vezes nos preocupamos tanto ecologicamente em deixar um mundo maravilhoso para os nossos filhos e deixamos as pestinhas para o mundo. Em poucos anos eles destroem tudo o que nós fizemos. De nada adiantará abraçarmos as árvores, preservarmos a Amazônia, a Mata Atlântica e deixar filhos irresponsáveis. Filhos que não se preocupam sequer com o lixo que eles produzem. Eles destruirão o trabalho das nossas mãos. Mas se nós nos prepararmos, eles não vão abraçar as árvores, eles vão plantar outras árvores. Eles vão cuidar dos rios. Eles vão jogar o lixo no lixo, eles vão reciclar, eles vão cuidar daquilo que nós deixarmos para eles, porque eles serão educados ecologicamente. Eles serão educados em todas as áreas necessárias para viver bem. Devemos nos preocupar em preparar nossos filhos para herdar o que deixarmos para eles. O importante, acima de tudo, é deixar um legado. Que legado seus filhos estão recebendo de você hoje? Curve sua fronte. Fale com Deus. Deus já falou com você. Agora, fale com Ele.